Então, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença e considerem que estão todas as obrigações protocolares cumpridas, porque há um traço que une todos aqueles que estão aqui presentes e, portanto, eu posso saudar todos, caras e caros amigos do Eduardo Ferro Rodrigues. Vamos proceder à sessão de apresentação do livro que reúne as intervenções parlamentares principais do nosso antigo presidente Eduardo Ferro Rodrigues e temos o gosto de contar para esse efeito com a nossa também antiga presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção Esteves, cuja presença também saúdo e muito agradeço e à qual dou já a palavra para proceder à apresentação da obra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ex-Presidente da Assembleia, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, hoje homenageado, senhores líderes dos grupos parlamentares, Sr. Ministro, senhores deputados, queridas amigas e amigos. Como apresentar o livro com um gosto que é evidente. Não tive um tempo de preparação, contarão com as falhas de um relativo improviso, mas com o reforço de uma vontade intensa em estar aqui a partilhar este momento. Os livros de discursos carregam sempre a intensidade de momentos, a inquietação à procura de um resultado e a determinação do seu autor. Neste caso, trata-se de um livro de discursos do Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, que nos traz a matriz do seu percurso de vida, em que eu quero relevar, sobretudo, um sentimento de enorme coragem com que a percorreu. Desde logo, na sua luta contra a ditadura, ainda muito cedo, na superação do medo, e a superação do medo é provavelmente a experiência mais forte do ser humano. Essa matriz está sempre naquilo que nós fazemos, os trunfos que nós carregamos, com que nos determinamos no mundo. Nesse sentido, eu quero deixar aqui o sublinhado da coragem que o caracteriza. Devo mesmo dizer, com algum atrevimento, que vi sempre nele o ímpeto do revolucionário. E digo isto porque considero isso muito positivo. Claro que esse ímpeto está ligado a uma outra dimensão, o sentido do outro, a alteridade como fazendo parte daquilo que nos constitui. Também isso está presente em Eduardo Ferro Rodrigues e nos discursos que ele proferiu neste tempo da Assembleia, em que cada hora é o mesmo que 100 anos. Nós sabemos a intensidade com que aqui se vive. Os discursos mostram memória, apreensão, sobretudo marcada pelo tempo da pandemia, e projeto. Mostram uma inquietação no sentido da produção de um resultado. É isso que distingue a especulação da escrita comum de um discurso político. Existe uma necessidade de chegar ao mundo, um esforço titânico de aproximar as instituições da vida. Estes discursos têm esse mérito, agradecemos-lhe e registamo-lo. É óbvio que quando nós estamos num espaço institucional como a Assembleia da República e quando proferimos os nossos discursos, é ao livro que eu devo ater-me, em parte, nós fazemos sempre um esforço titânico de aproximação à condição humana. O verdadeiro problema da democracia, problema enquanto questão e enquanto desafio, não enquanto problema no sentido mais comum do termo, é a necessidade de aproximar as instituições à condição humana, à contingência, àquilo que não é o previsto. A nossa arquitetura institucional, inspirada no iluminismo de pensamento geométrico, Na razão abstrata, confronta-se com as infinitas manifestações da vida. Essa tensão é vivida aqui todos os dias e simbolizada no protagonismo do presidente. Também isso se registra neste livro de discursos. Esta razão iluminista formou o discurso legitimador das nossas instituições, mas fê-lo à luz de uma perspectiva arrogante e abstrata. E ela deu-nos as coordenadas da proibição do arbítrio e os princípios inquebrantáveis da justiça que nos garantem, que nos libertam, de certo modo, da barbárie, mas não nos acomodam necessariamente na contingência. O discurso iluminista da nossa Fundação não é suficiente. O esforço de o adaptar à condição humana e à contingência é um esforço de cada dia que exige a nossa imaginação, a capacidade de levar os nossos fundamentos e as nossas regras a um sentido do rosto vivo dos outros, que nos inspira, como disse Dostoiévski nos Irmãos Karamazov, através do protagonista Alyosha, a ideia de que eu sou responsável por tudo e por todos, e sou ainda mais responsável do que os outros. Esta sensação de ter o rosto vivo do outro como interpelação é o verdadeiro desafio da democracia. É a fuga da abstração para o concreto da vida. É a necessidade de transformar cada um em princípio de ação, em razão da insuficiência manifesta das próprias instituições. Por isso, o que nos cabe não é construir no mundo o paraíso, visto que isso não é possível, mas é criar em cada dia soluções redentoras. É dar o pulo para produzir uma justiça que também não pode, não deve, nem é por natureza geométrica. A justiça, dentro e fora dos tribunais, na sociedade e nas nossas vidas, é um equilíbrio que se faz para além da estreiteza do logos grego, da estreiteza do pensamento racional abstrato. Exige-nos vontade, capacidade infinito, muito mais ainda do que universal, exige-nos um sentido de equilíbrio, exige que façamos sempre a pergunta sobre a produção do resultado. As instituições formais da democracia, baseadas num discurso moral abstrato, produzido por um eu ideal, têm que descer, como diziam os pós-modernos. Precisamos de uma razão que se inquiete e que deixa até ao concreto. Esse esforço nós fazemos-lo aqui todos os dias e no momento em que proferimos o discurso, sentimos, de certo modo, esse fogo que nos obriga a ir um pouco para lá de nós, que, de certo modo, nos esgota, mas que também nos alegra. Para dizer que toda a lógica racional que nos faz, como eu digo, ela permite-nos o conforto das balizas da justiça, mas não nos dá a justiça. Nós precisamos fazer aquela pergunta que fazia Ésquilo na Oresteia quando se dá o conflito trágico entre princípios equivalentes. Como vamos sair daqui quando valores equilibrados entre si se conflituam? E a resposta do coro é: a justiça far-se-á se restar orgulho na cidade. O esforço que nós fazemos aqui todos os dias, nesta instituição e noutras, não pode nunca conformar-se com as bases formais constitutivas, com as bases formais dos seus fundamentos, com o princípio da liberdade e da publicidade, com o princípio do debate. É preciso saber, nas políticas públicas de cada dia e no resultado desse debate, como dizia Ésquilo, que orgulho nos fica na cidade. Que equilíbrio fomos capazes de construir. Temos, por isso, que reconhecer que, para irmos mais longe, temos que reconhecer as nossas insuficiências. Provavelmente, como dizia Ana Arendt, fazer de cada um princípio da ação e também inventar canais informais de comunicação que permitam que a razão se desdobre numa razão que acolhe a contingência, a diversidade e a nossa natureza mista, que é a natureza humana e a nossa condição de seres humanos semeados na imprevisibilidade e lançados no mundo. Não quero alongar-me, quero apenas dizer que estas tensões estão sempre naquilo que nós aqui fazemos e ressaltam nos discursos políticos. Creio mesmo que os discursos políticos são um lugar exemplar de manifestação deste link entre o que é a base da nossa fundação, entre o que são as estruturas da nossa democracia, as estruturas do nosso Estado Constitucional e depois a possibilidade que elas têm de se acomodar no contingente e de se acomodar na condição humana, de dar à condição humana condições para que a justiça se faça dentro do possível, porque é sempre dentro do possível que nós pensamos e é sempre dentro do possível que nós agimos. Mas não quero alongar-me mais, quero aqui deixar de novo este registro que nós agradecemos. Eu agradeço por mim como cidadã, como ex-presidente da Assembleia da República, o trabalho do ex-presidente Eduardo Ferro Rodrigues, o contributo que a sua personalidade trouxe ao Parlamento e ao país, a marca de coragem que está no seu modo de ser e que por isso não pode deixar de ficar no seu modo de fazer e que fica também no nosso modo de lembrar. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Assunção Esteves. Dou agora a palavra ao Eduardo Ferro Rodrigues.
Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nesta tarde tão tempestuosa, mais tempestuosa do que as minhas presidências, apesar de elas não terem sido fáceis, queria começar por agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que com toda a amizade e com toda a solidariedade participou ativamente na organização desta sessão. Agradeço muito à Sra. Presidente Assunção Esteves, que a sua grandeza, a sua generosidade, a sua gentileza, as suas inquietações, a sua forma de colocar as questões tão diferente da linguagem política tradicional e que muita falta faz também neste Parlamento. Muito obrigado, Assunção. Queria também agradecer ao Dr. Augusto, ao Dr. Pedro Adão e Silva, aqui presente, não só como meu amigo, mas também como Ministro da Cultura, penso. O Sr. Primeiro-Ministro há pouco telefonou-me, o avião do Qatar não saiu à hora prevista e demorou mais tempo do que estava previsto e, portanto, atendendo a que ganhámos, fica completamente desculpado e fica muito bem representado pelo nosso Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, de quem eu sou amigo há muitos anos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros e caros amigos aqui presentes, hoje é, para mim, sobretudo, um dia de celebração. Começa por ser um dia de celebração pela democracia e pelo pluralismo. E também é um dia de gratidão para com todos aqueles que aqui estão, para com a minha família, para com os meus amigos, para com os meus colaboradores. É um dia, portanto, de alegria, é uma jornada de celebração. Do meu ponto de vista, completa-se um ciclo antes do fecho do círculo, completa-se o ciclo da minha atividade parlamentar da Assembleia da República, o círculo de vida, espero que dure mais algum tempo, mas esse é realmente aquilo que é o fundamental. Neste caso, nesta Casa da Democracia, longe vão os anos de 86 a 91, em que aqui estive sempre como deputado substituto, nunca eleito, mas sempre em substituição para efeitos de debate orçamental. Foram 5 anos nessa estranha situação e apenas durante o tempo dos debates do orçamento, com vários secretários-gerais do Partido Socialista, que a isso me impulsionaram. E já agora quero referi-los, não apenas Mário Soares, que foi o primeiro secretário-geral, mas Vítor Constâncio, Jorge Sampaio, António Guterres, que aqui me colocaram nesses momentos precisos, em situações de grande dificuldade perante maiorias absolutas, como agora, ao contrário, se passa com os senhores deputados do PSD. Mas isto é a vida e a democracia. E também, mais perto, estão, evidentemente, os anos de 95, 91 a 95, em que fui eleito e estive aqui a tempo inteiro. 95 até 2002, praticamente, em que estive no governo e, portanto, em várias funções governativas, vim aqui muito ao Parlamento, às comissões e ao plenário, e recordo também estes tempos com igual saudade. E agora, mais recentemente, depois de uma jornada inesquecível em Paris, na OCDE, a partir de 2011, estive aqui mais de 11 anos, 3 anos como vice-presidente, 1 ano como líder do grupo parlamentar do principal partido da oposição, o PS, e depois 6 anos e meio como presidente da Assembleia da República, eleito e reeleito em circunstâncias particularmente especiais e muito desafiadoras para todos nós. Mas celebrar a democracia é também celebrar, evidentemente, o 25 de Abril, celebrar os constituintes, celebrar os eleitores, celebrar o povo português. Não sei se está cá o Presidente da Associação 25 de Abril, está. Tinha-me confirmado que estava e está, cumpre mais uma vez a sua palavra. Vasco Lourenço, a quem eu agradeço em seu nome, a possibilidade desta casa ser a Casa da Democracia, porque antes do 25 de Abril não era a Casa da Democracia. Também os constituintes tiveram um papel absolutamente fundamental naquele ano de 75 e 76. Infelizmente já não há constituintes neste momento, nesta sessão legislativa. O último saiu há poucos dias, o deputado Jerónimo de Sousa, que era o último constituinte que restava, não o último moicano, mas o último constituinte. E infelizmente tivemos a perda do deputado Miranda Calha, do PS, que também foi constituinte e que connosco trabalhou ao longo destes últimos anos. Também no que diz respeito aos deputados, todos que aqui estão e todos aqueles que estiveram ao longo destes tantos anos que passei aqui no Parlamento, não queria deixar de salientar um nome, o nome de Marcos Júnior, deputado e militar de Abril, que foi uma grande figura neste Parlamento pela sua retidão e pela sua capacidade. E também, evidentemente, os presidentes da Assembleia da República, que infelizmente faleceram durante o meu mandato e que, com quem eu tive ainda o privilégio de trabalhar enquanto deputado, o Sr. Presidente Barbosa de Melo e o Sr. Presidente Almeida Santos, que muita falta fazem ao país e à democracia pluralista portuguesa. É evidente que isto é um dia de celebração, mas é para mim também um dia de orgulho e de honra. Tive a maior honra em ser Presidente da Assembleia da República e isso é uma marca de grande orgulho para a minha vida. Mas é um dia de gratidão, como comecei por dizer, e queria manifestar a minha gratidão à minha família, sem a qual nada teria sido possível ao longo destes quase 50 anos. Mais de 50 anos de vida política e muitos mais de 30 anos de vida política ativa no Parlamento. Em primeiro lugar, à minha mulher, a Filomena, minha companheira de há quase 50 anos. Espero daqui a uns meses poder celebrar os 50 anos de ligação fortíssima com a minha mulher, que temos tido a paciência e o companheirismo, o amor, a amizade, para aguentarmos tudo isto durante praticamente 50 anos. Faltam apenas alguns meses. Depois quero saudar aqui na minha tia Mariana Naninhas, a que sobrevive da geração dos meus pais, irmã da minha mãe e grande amiga do meu pai, desde sempre, e que é para nós uma referência fundamental. Ela e os filhos, os netos, são absolutamente fundamentais para o nosso equilíbrio familiar, porque eu ainda sou do tempo da família alargada e prezo muito as famílias alargadas e a capacidade que isso tem de sustentar as pessoas, não apenas em termos éticos, mas em termos também, digamos, de consciência e de amizade. Também, evidentemente, estão aqui os meus filhos, duas filhas e um filho, estão aqui o meu genro e a minha nora, estão aqui as minhas netas, quase todas, falta uma que me telefonou de Paris, o que é bom sinal, estava bom tempo em Paris. A Maria Flor disse que podia dizer que estava muito bom tempo em Paris, muito melhor do que aqui, neste dia tempestuoso. E todos os familiares que estão aqui presentes, sobrinhos, primos, todos eles fazem parte desta família alargada, que foi para mim um sustentáculo da minha vida política e da minha vida como cidadão e da minha formação como pessoa. E quero, evidentemente, saudar os meus amigos que estão aqui em grande quantidade. Não vou enumerar os nomes, seria impossível, mas estão aqui amigos meus do tempo da Rua Gonçalves Crespo, quando éramos mesmo muito pequenos, quando nos conhecemos e tínhamos 2 anos, 3 anos, 4 anos, e continuaram a ser meus amigos durante toda a vida, do Liceu Francês, das bancadas de Alvalade, das viagens a Paris, a Londres, a Amsterdão, tudo isto em tempos ainda de pré-adolescência e de adolescência. Também meus amigos do tempo da aventura no Rádio Clube Português, em FM, e da paixão pela música popular, quando tínhamos todos 18 anos, éramos todos muito, muito jovens. E estão aqui amigos também de tempos posteriores, de Económicas, que foi uma formação extraordinária, porque vivemos a transição do marcelismo e, portanto, todas as lutas que nesse momento se desenvolveram para pôr a nu que tudo continuava a ser uma ditadura e havia a guerra colonial, mas que, ao mesmo tempo, tínhamos que aproveitar as brechas para invadir a cidade, como então se dizia, e a cidade foi invadida por muitas vezes. Amigos do IXEF, dos movimentos sindicais, do ISCTE, do GEBEI, que foi a minha primeira... Foi talvez o sítio onde eu aprendi mais, depois de licenciado, onde aprendi mais economia, sob a direção do engenheiro João Cravinho, essa grande figura da nossa democracia e da nossa política em Portugal. Também, evidentemente, que não vou esquecer o MES, e é inesquecível, em todos os sentidos, segunda metade dos anos 70, Eu agora tenho feito um esforço de memória para me lembrar de algumas coisas que realmente se passaram e que hoje custam a crer que se tenham passado, mas que se passaram e que vale a pena tentar escrever algumas delas. E ainda, evidentemente, os meus amigos mais recentes dos grupos parlamentares, os deputados, pessoas de diversas formações. Estou ali a ver o Sr. Bispo Auxiliar de Lisboa, meu amigo de há uns anos atrás, e que tanto se preocupou comigo e com a minha família quando tivemos alguns problemas de saúde, e eu não esqueço esses momentos e a gratidão desses mesmos momentos. E portanto, quero também, evidentemente, agradecer a todos aqueles que trabalharam comigo, aos meus colaboradores, começando pela uma verdadeira chefe, que é a chefe de gabinete, Maria José Ribeiro, e que é uma verdadeira chefe, que continua a ser aqui chefe de gabinete do atual Presidente da Assembleia da República, e que conseguiu aguentar e desenvolver aquele gabinete durante mais de 6 anos, aliás já vinha comigo do grupo parlamentar e da direção do grupo parlamentar. E quero também sublinhar o papel dos deputados e das deputadas que me acompanharam na mesa da Assembleia da República, vice-presidentes, está aqui a vice-presidente Edith Estrela, que vejo que está a recuperar a sua forma tradicional e que está quase a poder entrar em campo, e também os vice-presidentes antigos que trabalharam comigo noutra legislatura, como o Jorge Lacão, que também já ouvi por aqui, presidentes das diversas comissões parlamentares, enfim, muita gente amiga que trabalhou comigo neste Parlamento, nesta Casa da Democracia. Queria agradecer em relação ao livro o trabalho que foi feito, pelo meu assessor de então, Bruno Ribeiro Tavares, e ainda nas partes gráficas e de revisão de texto, Conceição, a Rita Martins e a Teresa Paulo. Todos eles são importantes e é importante eu referenciá-los porque estão aqui também presentes neste livro, que eu muito agradeço. Queria apenas fazer alguns sublinhados, não vou fazer um discurso político, não fazia sentido, está no livro, mas queria apenas dizer-vos o que me preocupa neste momento, e o que me preocupa é a democracia em Portugal. E os sublinhados que eu queria fazer, muitos deles estão contidos no livro e no discurso. A democracia é o regime da tolerância e do pluralismo, mas não vive sem memória, nem sobrevive sem a preservação das suas instituições, dos seus valores e dos seus símbolos. Em democracia são normais e desejáveis as divergências ideológicas e as políticas alternativas, mas é justamente porque conhecemos as diferenças políticas que devemos também ser capazes de distinguir essas diferenças daquelas questões estratégicas em que temos que estar juntos e comprometidos com a unidade. Enfrentámos sucessivas crises com esta democracia, financeiras, orçamentais, económicas e sociais, institucionais, migratórias, climáticas, pandémicas, estas ainda continuam. Em todas elas, a democracia foi posta à prova, mas foi fundamental para as enfrentar e superar. E assim será com a guerra na Europa e com a inflação. Estou convicto que em democracia vamos ser capazes de avançar. Não há democracia sem Parlamento e não há Parlamento sem partidos. Não é fácil, evidentemente, combater o discurso simplista, antidemocrático. Não é fácil combater a desinformação, a mentira, o medo. O pior que poderia acontecer às nossas democracias era ver o trabalho de escrutínio que é próprio do Parlamento e das oposições parlamentares ser exercido por poderes fácticos ou inorgânicos e, portanto, ser uma base para mentiras, calúnias e falsidades. De que falamos quando falamos de populismo? Falamos da exploração dos piores sentimentos humanos, é isso. Falamos do ultranacionalismo, da xenofobia, das derivas autoritárias, de cada um ver no outro um adversário, nos imigrantes, nas minorias e mesmo nos parlamentos democráticos. O combate que muitas vezes trava, às vezes com boas intenções, contra o chamado politicamente correto, frequentemente acaba por mostrar uma certa atração e um certo saudosismo pelos tempos de impunidade que existia na violência doméstica, de supremacia racial, de homofobia, de desprezo pela dignidade e pela individualidade dos outros. Existe um maior envolvimento com os cidadãos, como já foi aqui dito pela minha querida antecessora, uma aproximação mais forte e utilizando todos os meios no duplo sentido entre eleitos e eleitores. Existe também, e é de facto muito importante, que ao nível das desigualdades económicas e sociais, a democracia tenha mais capacidade de resposta do que tem tido até agora. Não temos ilusões quanto às insuficiências do sistema democrático. Temos de continuar o trabalho, há que devolver a esperança às pessoas, esperança numa vida melhor, devolver a confiança dos cidadãos na democracia. Concluo dizendo que tudo o que é corrupção, tráfico de influências, tudo o que seja deste tipo, o déficit de transparência na distribuição de cargos ou de honrarias, são evidentemente bases muito fortes para o crescimento do populismo e da demagogia, mas são fatores que podem e devem ser combatidos em democracia. Não é preciso acabar com a democracia para combater a corrupção. Só se pode mesmo combater a corrupção em democracia. Churchill dizia que a democracia era o pior de todos os regimes, de todos os sistemas, com exceção de todos os outros, e sabia do que falava, mas o que é facto é que hoje temos que ir um pouco mais longe e não falar da democracia apenas pelo lado da contraposição. Temos que dizer que a democracia é não só o melhor de todos os sistemas, mas mesmo o único que, ao mesmo tempo, pode defender a dignidade, a paz, o desenvolvimento sustentável e a justiça. Foi para isso que trabalhei, fiz o que pude, muitas vezes não consegui muito, mas por tudo isto, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Um agradecimento especial à Ana Costa, que acabou por chegar, mesmo com algum atraso, mas quem vem do Qatar com uma vitória por 6 está desculpado.
Bom, eu agora convidar todas e todos os presentes interessados a deslocarem-se para a galeria dos retratos dos presidentes da Assembleia, porque vamos proceder ao descerramento do retrato do Eduardo Ferro Rodrigues, o qual está, esperamos aqui um pouco. Nós...